Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Esta semana viajamos até à Lituânia, onde está José Miranda, que estudou Direito na Universidade de Domingo em 2008, sendo que, por mero acaso, apanhamos o José numa estadia mais prolongada em Portugal e, por isso mesmo, está hoje a fazer-me companhia aqui nos estúdios da Universitária. José, seja muito bem-vindo à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite. Como é que foi o teu percurso até chegares à Lituânia, académico e profissional?
Antes de mais, boa tarde e olá a toda a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O meu percurso, o meu percurso na Universidade de Minho em 2000, por isso demorou-me 8 anos para completar o curso, com muitas histórias pelo meio, como é óbvio. Estudei Direito e, salvo erro, em 2005 ia para o quarto ano da Universidade. Uhum. Ia para o quinto ano, para o quarto ano da universidade e então surgiu essa ideia com o meu colega de quarto, éramos muito amigos. Epá, e se fôssemos fazer Erasmus? Acho que fazia sentido, até porque naquela altura nem havia grandes viagens. Ryanair, foi o início do Ryanair, isso tudo, por isso parecia tudo muito longe, não é?
Uhum.
Então começámos a pensar, havia cinco possibilidades e nós queríamos fazer qualquer coisa que tivesse significado, certo? As cinco possibilidades eram Vigo, Milão, alguns em França, era a Lituânia e outro sítio qualquer que não me lembro agora. Mas em Vigo podíamos vir jantar todos os dias a casa, não fazia grande sentido, não é? Milão não tínhamos dinheiro. Alemanha, na Alemanha parecia aborrecido, não soava, não era bem aquilo que nós queríamos. E França, ainda pior, certo? Sem qualquer tipo de...
Sim.
Sim, mas no contexto de Erasmus, não era o que fazia sentido. E como naquela altura ainda não havia grandes viagens, nós pensámos, vamos para a Lituânia, provavelmente nunca na vida lá voltaremos, ou teremos outra oportunidade, ou nos passará pela cabeça ir para tão longe. Agora já não se diz que aquilo é Europa do Leste, Europa do Norte. E então assim decidimos. Também tivemos alguns colegas que já lá tinham estado, e pronto, foi assim que cheguei à Lituânia. O meu percurso académico, por isso, foi interessante. O primeiro dia em que cá cheguei, vim de comboio, e era o rapaz lá da vila, que não fazia a mínima ideia do que ia fazer. Tentei entrar na Universidade de Minho e em Coimbra, e consegui entrar nas duas, mas optei por Braga. Cheguei no comboio e não sabia o que havia de fazer. Não havia internet, naquela altura nos telemóveis, não é?
Tudo parecia muito distante.
Exatamente. E então começou por ser uma aventura perdida. Agora, quando olho para trás e a versatilidade que já criei na minha cabeça, e a maneira como olho para o mundo, dá para rir e é uma história que eu gosto de contar. Depois lá fiz as minhas cadeiras, primeiro ano, segundo ano. Segundo ano sou capaz de não ter passado direto com as cadeiras todas. Mas depois voltei à linha, não é? Voltei a estudar um bocadinho mais.
mas quando foste para a Lituânia em Erasmus, ficaste logo por lá? Apareceram logo oportunidades ou ainda regressaste para terminar o curso?
Eu regressei no fim do ano de Erasmus, mas voltei logo no verão, no mesmo verão. Faltava uma cadeira para terminar o curso.
Uhum.
Porque logo no início conheci a minha mulher, aquela que é a minha mulher hoje. Mas nós começámos a namorar só no segundo semestre. E depois vim para cá, o que é que eu vou fazer? Olha, falta-me uma cadeira. Ainda por cima, em junho, não consegui passar outra vez. Direito às obrigações, a minha cruz. então decidi ir para lá. Encontrei-me com ela e passado 3 meses comecei, de forma muito humilde, a trabalhar num call center. E trabalhei no call center. No ano seguinte voltei a vir cá fazer o exame e acabei o curso, em 2008. E depois, o que é que eu faço agora? Não é? Voltei para lá, ainda trabalhei um pouco mais no call center. Naquela altura não havia assim grandes oportunidades, então foi mesmo aquele início de shared service centers, que são serviços de operações financeiras, de apoio a grandes companhias, tudo centralizado numa organização. E ainda não havia muito disso, eu fui para lá e, obviamente, o dinheiro nunca ia do céu, não é? No call center não ia muito longe. E então a minha mulher, naquela altura, minha parceira, estávamos juntos, decidimos qual é o nosso plano. Então decidimos, não sei se foi a melhor decisão na altura, uma criança. Mas há um contexto, porque lá as condições para a maternidade são muito boas, não é? Ela podia ficar um ano, dois anos, três anos em licença de maternidade, que é ótimo, e remunerada.
Isso então, é incrível.
É ótimo e deu-nos algumas oportunidades, certo? Aquilo que discutimos foi, ok, vamos sentar em Portugal enquanto eu estou em licença de maternidade, pelo menos temos uma fonte de rendimento, e tu podes sentar a procurar algo na tua área, que era o objetivo, não é? Na minha área, o que eu gostava... Aquilo que me deu mais gozo foi o quinto ano da faculdade, porque segui uma vertente jurídica ou publicista e adorava direito ao urbanismo, direito ao ambiente, direito administrativo, direito fiscal. Então a minha ideia era naturalmente a administração pública ou uma câmara, qualquer coisa assim do género. Então participei, viemos para cá em 2010, viemos para cá e eu... comecei a participar em concursos e durante um ano não consegui arranjar nada. Pronto, é o que é. Não tinha que ser, não é? Então surgiu uma oportunidade de ir trabalhar para Lisboa num banco, num centro de operações, e comecei a trabalhar lá. Trabalhei lá durante 4 anos e fui, comecei. Não tinha nenhum contexto, não percebia nada que fazia quando lá cheguei. Foi mesmo assim. Entry level, mas passado 2 anos já era supervisor de equipa, e então depois nasceu a nossa segunda filha, mas aquilo também não ia para lá nenhum, não é? Trabalhava-se, adquiria-se conhecimento, progredia-se em termos de conhecimento, mas não, dinheiro não era... Não chegava. Sim. Viver em Lisboa não é exatamente barato, como é certo, como é óbvio. E então veio a questão, ok, estás a acabar a maternidade, o que é que vamos fazer? Vamos ficar cá ou vamos para lá? E nessa altura começou a haver um boom de negócios em Vilnius, na capital da Lituânia, destes centros de serviços, e eu comecei a ver anúncios e aquilo realmente parecia-me que financeiramente se calhar compensaria, e como estava tudo a começar, novo mundo, novas oportunidades. Jackpot. Fui para lá, comecei a trabalhar numa empresa, numa seguradora, uma multinacional, a AIG, provavelmente já ouvi falar. Abri o centro lá e fechei o centro, passado 3 anos. Comecei como chefe de equipa, depois... fui andando até chegar a diretor de operações, e o que fazíamos era a área financeira. Depois, quando fechámos, voltei à banca e trabalhei um ano até receber um convite para trabalhar com contas a receber numa empresa de peças de automóvel americana, uma grandalhona que produz para todos os a maior parte das marcas que se conhecem. Trabalhei lá também 3 anos, até surgir uma oportunidade com um ex-colega daquela seguradora, que ia começar um centro novo na área da saúde, e agora sou o diretor de gestão de dados para os nórdicos lá. Então é mais ou menos isso.
E quais são exatamente as tuas funções? O que é que fazes no teu dia-a-dia?
Neste momento, eu tenho 3 equipas, são cerca de 30 e poucas pessoas a reportar a mim, o que nós fazemos é todo life cycle, todo o ciclo de vida no que diz respeito a dados, de clientes, de fornecedores, e de produtos. Ou seja, temos um catálogo de 100 mil produtos, somos, nós fazemos a gestão de dados disso tudo. Temos um catálogo de X número de clientes, somos nós fazemos essa gestão toda.
E os conhecimentos que adquiriste em Direito e toda a vivência que a Universidade do Minho te proporcionou, ainda nos dias de hoje te vão sendo úteis?
Nem por isso, para ser muito honesto. Não fiz nada na minha área, fui sempre na área financeira, né? E gestão de dados incorpora-se na área financeira, pelo menos nesta organização, mas há sempre ali uma propensão para perceber o risco das operações que gerimos de forma diferente, por isso tenho muita preocupação em fazer controlos de qualidade e controlos de auditoria, preparar tudo para estar sempre tudo organizadinho. Temos a certeza que corre tudo como tem que ser. Muita atenção com o GDPR, que é Global Data. Os acrónimos, não é exatamente a minha coisa, mas proteção de dados. São a regulação europeia. Pronto, é onde me influencia, certo? Porque eu nunca tive contacto com a área financeira e contribuo, se calhar, mais com a parte de controlo e organização e respeito pelas regras e estabelecer as regras, mais do que propriamente com as continhas.
Olha, e que memórias é que guardas do José Miranda, estudante da Universidade do Minho?
Esse era jeitoso. tem momentos, acho que uma das coisas que aprendi mais com esse José Miranda foi o timing das coisas, certo? Havia muita imaturidade, havia, é um facto, não é? Longe de casa, tinha vivido toda a vida na vila, pronto, acho que todos nós passamos por lá, ou muitos de nós passou por isso, não é? Mas aquilo que eu gostava, investia o máximo possível e as coisas corriam bem. Agora, aquilo que eu não gostava era um problema. Algumas cadeiras, para mim, pronto. Mas tive professores que adorei, possam me lembrar exatamente de coisas que foram ditas, mas alguma influência e positividade que ficou na minha cabeça, que eu tento transmitir também para as pessoas que giro, que é, ok, isto é assim, mas não tem que ser tudo direitinho, ou não estamos aqui a fazer filosofia, vamos lá focar-nos naquilo que importa, certo? Tive momentos ótimos de forró bodó, né?
Que também fazem parte.
Exato, mas há uma coisa que eu me orgulho bastante. Eu só fiz 9 orais durante o meu percurso académico e só chumbei numa, e chumbei numa porque estava de tal maneira ansioso, não era nessa altura, agora posso dizer de longe, já não tenho interesse nenhum. Eu sabia as coisas, se calhar passei em algumas que sabia menos e passei, mas por alguma razão chegava lá e
tipo mesmo, bloqueavas?
Não, passei nas outras todas, passei em 8 em 9, não é mal, acho eu.
Não, é bom.
Mas... mesmo disciplinas que não tinham grande interesse para mim, depois quando chegava lá, de certa forma, as coisas fluíam. Por isso, isso também julgo que é a capacidade de influenciar pessoas, por alguma razão, não é? Não sou psicólogo, mas alguma coisa está certa lá por trás, não é? E então eu uso mais ou menos as mesmas coisas nos dias de hoje. E tento sempre seguir os meus princípios e valores, porque apesar da maluquice, sempre tive juízo lá por trás e tento passar esses bons princípios para as pessoas com quem trabalho, para as minhas filhas, tenho 3 filhas, sou casado já nem me lembro ao certo.
Se calhar é melhor não dizer, não há a tua esposa a ouvir.
Ah, ela não se importa, ela é a primeira a esquecer-se do dia em que casámos, mas pronto.
Ficam sempre várias memórias, várias, não é? Certo. Associadas a vários momentos. E qual é a música que, quando toca, te faz recuar a esse tempo?
São várias, mas há uma que eu... normalmente, quando estou na Lituânia e o tempo começa a ficar escuro, especialmente de janeiro a março, que nem eu maturo a mim próprio, é complicado. às vezes põe-me para doer mais, põe-me naquela nostalgia, não é? E eu costumo passar muitas vezes uma música da Azeitona, que é um mostrengo, e passo porque me faz lembrar, acima de tudo, as amizades, porque na realidade eu não usei o curso de Direito, usei algumas das coisas que me ficaram na cabeça, mas a verdade é que segui outro caminho, certo? E correu bem, graças a Deus. E essa música faz-me lembrar, nós costumávamos ir ao... Era o Celta, não era?
Sim.
Era?
É o Celta. Costumávamos, o festival promovido pela Azeitona.
Costumávamos ir ao festival e faz-me lembrar aquele grupo de amigos, aquele grupo que foi praticamente de início até ao fim. Uhum. E pronto, tenho assim aquele sentimento. E eles gostavam de... A malta gostava de brincar comigo porque diziam que eu era o amigo dos reis porque eu gostava muito de história. Gostava muito de história e gostava muito daquele período de descobrimentos. Então, Dom João II, que é a história de dobrar o Cabo da Boa Esperança, não é? Do Fernando Pessoa. Pronto, ouvíamos essa. Olha, esta é mesmo a tua música. E pronto, é mais ou menos isso.
Thank you.
Ora, depois da música, voltamos à conversa com a José Miranda, ele que estudou Direito na Universidade do Minho e agora está na Lituânia. José, como é que foi o primeiro encontro com a Lituânia? Tu conseguiste integrar... Sabemos que foste primeiro como estudante, e isso acaba sempre por ser diferente, o contexto é diferente, mas já depois de regressares e de teres estabelecido lá, como é que foi a adaptação ao país?
Quando lá cheguei, e no ano seguinte, quando lá voltei para ficar, ainda havia uma influência pós-soviética muito, muito, muito forte. Peço desculpa. E notava-se nos edifícios e isso tudo. Estava tudo a começar, né? Era o início de uma primavera. Agora, visto a posteriori, era o início de uma primavera. Não tinha nada a ver com isto, certo? E costumo. Durante o ano de Erasmus, tudo muito bem, porque tínhamos influências de gente de outros países, e tínhamos aquele grupo, e não tínhamos grande interação, à exceção de mentores e professores, não tínhamos grande interação com pessoas lituanas, mas ainda havia muito aquela mentalidade que, a posteriori, quer dizer, a posteriori, naquela altura, nós percebíamos, isto ainda tem muita influência dos tempos antigos, não é? Mas com o tempo aquilo deu uma volta de 180 graus. Agora é uma cidade lindíssima, uma cidade moderna. Salvo erro, é a cidade mais verde da Europa, a capital mais verde da Europa. Recomendo. Vive-se bem, vive-se muito, muito bem. Há muito trabalho.
As condições de vida, pelo que percebemos, dizias há pouco, por exemplo, em relação só à licença de maternidade, são bastante diferentes daquilo que se encontra neste momento em Portugal.
Exatamente, e quando lá cheguei, havia muita gente a sair da Lituânia, uhum. Procurar trabalho no Reino Unido, na Alemanha, especialmente nesses países, porque não se ganhava bem, não é? As coisas eram, para nós eram muito baratas, agora já não são baratas de todo. É mais ou menos os preços aqui, muitas vezes até mais caro. E agora o que se vê é o sentido inverso, que era uma coisa que eu adorava ver aqui, que houvesse condições, ou obviamente não vou andar a criticar coisas que não interessam, mas é bonito ver muita gente a regressar, porque efetivamente criaram-se postos de trabalho, eles têm uma entidade que puxa o investimento estrangeiro, não é? Então aquilo está constantemente a abrir centros, especialmente de serviços, não é? E a área financeira, então, aquilo é um desastre, porque falta gente, é tanta procura, que é bom quando se tem as pessoas a trabalhar, mas também se muda de trabalho facilmente.
E por exemplo, comparando o preço das habitações, os salários, compensa bastante viver lá?
Para mim, neste momento, compensa. Sim. E para a maior parte da gente da minha idade, ou mais nova, uhum. compensa bastante. Porque há oportunidade de trabalho, os salários têm que ser competitivos, senão ninguém quer trabalhar, não é? O preço das casas agora também já está ao nível, talvez, de um Porto.
Uhum.
Talvez não. Está ao nível de um Porto. Talvez não tanto como Lisboa. Uma renda, não se paga, por uma casa normal, não se paga menos de 700, 800 euros também. Isso era impensável. A primeira renda que paguei lá eram 140 euros.
Pois.
No centro da cidade, no centro da capital. Agora já tenho as minhas coitinhas. Já não preciso de arrendar, graças a Deus. Mas compensa bastante. Oportunidades de progressão de carreira, os salários...
Há uma valorização dos recursos humanos.
Tremenda.
Uhum.
Sim.
E qual foi a maior dificuldade da tua integração?
Talvez a barreira linguística,
uhum.
e o choque cultural, porque quando nós fomos, sentia-se assim uma certa sentia-se muita distância, né, né, e as pessoas olhavam assim um bocadinho de lado, estrangeiro e tal, não estavam muito habituadas. Agora aquilo está cheio de estrangeiros, é só turistas, é malta estrangeira a trabalhar e tudo, já ninguém liga a nada. E a barreira linguística, obviamente, que havia muito pouca gente a malta nova saía do país, não é? Se fosse um supermercado e tudo, se falássemos inglês, provavelmente não havia resposta, não é? Hoje em dia, também tenho essa facilidade, não morro em lado nenhum por não falar lituano, porque já falo lituano fluentemente. Aprendi muito com a minha sogra, que das duas, ela era professora de alemão, e das duas uma, eu falava alemão com ela, ou falava lituano. Então, pronto, vamos lá. Agora não há diferenças, obviamente, de um supermercado. É um bocadinho diferente a atenção que se dá, por exemplo, numa caixa, comparando com Portugal, certo? Mas okay.
Sim, isso é geral. É sim, eu acho que até é geral nos países nórdicos, sim, nos países mais a norte da Europa, acaba por ser sempre uma cultura um bocadinho mais distante. Olha, e como é que é a tua rotina? Um dia teu, neste momento sabemos que estás por cá, tiveste essa facilidade, mas quando estás na Lituânia, como é que é um dia teu?
Um dia normal, eu normalmente trabalho à segunda e à sexta-feira de casa, mas terça, quarta e quinta tenho que ir para o escritório. Se calhar falámos desses dias, não é? Acordo de manhã por volta das 6, tenho que ir acordar a tropa toda para sair de casa, para ir para a escola e para trabalhar também, incluindo a minha mulher. Depois chateio-me duas ou três vezes, três vezes por semana, à chatice. Vamos embora. Normalmente tomo conta da mais pequenita para as senhoras se tratarem e tomarem conta delas. Eu como é rápido, é só tomar um banhinho e preparar-me e estou pronto para sair, tomar um pequeno almoço. Depois vou levar a minha mais pequenita lá ao jardim de infância, que é pertinho da nossa casa. Depois levo a mais velha, a mais pequena tem 5, a do meio tem 12, a mais velha tem 14. Levo a mais velha à escola, isto até o último ano, porque ela agora mudou de escola, está pertinho de casa, pode ir a pé. Depois vou levar a minha mulher ao trabalho também, mas eu só faço isto porque quero fazer, à exceção da mais pequenita, e às vezes até temos uma discussão, uma conversa com a minha mulher. Ela, olha, se tu te chateias de manhã porque nós não saímos, porquê é que nos levas? Porque para mim é importante, faz-me o resto do dia, temos uma pequena conversa e depois seguimos viagem, né? Vou deixá-las, vou para o trabalho. Chego ao trabalho por volta das 8:15, 8, entre as 8 e as 8:30, dependendo do trânsito. Dia todo a trabalhar, dia todo em reuniões, a maior parte do tempo. Por volta das 5 e pouco, saio e vou buscar a minha mulher, vou buscar a mais pequenita, a mais velha já não precisa, venho para casa. Depois chegamos a casa. Uma vai para a música, outra vai para a piscina, e pronto, e esta ladinha. E tempo para mim, às vezes tenho uma horita entre as 9 e as 10 da noite, é cozinhar, com a minha mulher temos que alternar, a minha mulher também até há pouco ia para as aulas de pintura, eu vou para a bicicleta, ou também vou à piscina, ou às vezes vou jogar badminton com um amigo meu, badminton, porque é que faz sentido que a gente não se cansa muito. E convencemos a nós próprios que estamos a fazer muito exercício. Pronto, é mais ou menos isso. Esses três dias é sempre a mesma coisa.
Olha, e se há pouco ouvíamos uma música que te fazia lembrar os tempos da universidade, agora desafio-te a partilhares connosco um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido na Lituânia.
Então, é a música que eu mais gosto lá. Chama-se Vandens Janklei, que traduzido para português é qualquer coisa de entre marcas de água. Primeiro, é a música que eu mais gosto. Segundo, é a música que passa sempre quando a gente vai com um grupo de amigos lituano. Eu gosto da música, pronto. E faz sentido e fazemos questão de ouvir sempre. E faz-me lembrar aquela gente. E depois há outra coisa. Também me faz lembrar... isto é um grupo que nasceu, salvo erro, no final dos anos 70. E foi o primeiro grupo rock. Será? Já no período da queda da União Soviética, por isso o que eles fizeram foi cortar com os paradigmas antigos, não é? O grupo chama-se Hipérbole. Era o grupo favorito da minha sogra e do meu sogro. E cá estamos nós a ouvir ainda. E para mim também tem esse significado, porque faz-me lembrar quando eu lá cheguei, o que era naquela altura e o que é agora. Ainda o contexto é o mesmo, né? Mas as coisas mudam, mas não se esquece daquilo que está para trás, certo? Não há mais nenhuma razão. É simplesmente a música que eu mais gosto.
Muito bem, vamos então ouvi-la. Bandeira Champlain, Balte, Balte, tem grosses, schwellnumas, lelios, vandeni. Bandeira Champlain, Juodi, Juodi, nelaimės, skausmas, baimės, paukštys, debesi. Bandeira Champlain, žalsvi, žalsvi, tai džiaugsmas, meilė, aguona, pievas, pakrašty. Bandeira Champlain, rausvi, rausvi, tikėjimas, ramybė ir žvaigždės miegančios naktyje. Estamos à conversa com José Miranda, ele que estudou Direito na Universidade de Minho e agora está a viver e a trabalhar na Lituânia, agora não, já está há alguns anos na norte da Europa. José, para quem não conhece a Lituânia e Vilnius, que sítios é que te sugeres que possamos visitar?
Se falarmos da capital, a cidade está toda transformada, tudo recuperado, cheio de espaços bonitos, tem muita natureza dentro da cidade, tem muita história. Obviamente, pessoas que gostaram um bocadinho mais daquela história associada ao comunismo, porque está muito presente ainda nas memórias das pessoas e tem vários monumentos e museus dedicados a isso. Não é exatamente a coisa que eu mais aprecio, mas tem muita beleza histórica, está tudo recuperado, é uma cidade extremamente limpa. Tem muita gente jovem, há muitos eventos culturais, Tem bons restaurantes, mas eu não gosto de pagar aquele preço e prefiro comer a minha comida portuguesa em casa.
Mas já agora, assim, há assim alguma especialidade lituana que queres
alguns partilhar? Restaurantes, alguns restaurantes lituanos, de comida lituana, mas eu julgo que a maior parte das pessoas, a maior parte dos restaurantes agora traz experiências europeias e asiáticas e isso tudo. Porque a comida lituana, feita da maneira certa, é muito boa, mas é comida de inverno. Tem muita batata, tem muita, muita carne e isso tudo. E para quem quiser conhecer, se não estiver muito calor, é agradável, mas é pesado. E é por aí. Tem muita carne, encontra-se também carne de caça, que é uma coisa que eu pessoalmente aprecio. Depois tem muitos bares, tem muitas esplanadas. Obviamente quando é inverno não é exatamente a melhor coisa, não é? Mas há muita coisa, há muita oferta, muita coisa diferente para se frequentar e para se experimentar. Se falarmos da Lituânia em geral, a Lituânia tem muitas vilas pequenas, não é? Tem meio dúzia de cidades que não são um bocadinho maiores, ou 4 ou 5 cidades. Tem uma parte do país que é ao pé do Mar Báltico, como é óbvio. Também é engraçado, muito bonito. Mas para mim é a natureza. Não se vê lixo nas florestas, uhum. Ou é muito raro ver-se qualquer coisa. Tem muitos lagos, qualquer sítio dá para fazer praia, qualquer sítio dá para acampar, não há restrições. Porque as pessoas têm cuidado. Pode-se fazer um churrasco em qualquer lado. E eu pessoalmente aprecio e recomendo aquele silêncio e aquela beleza, e os passarinhos e os peixinhos e isso tudo, dar assim uns bons mergulhos nos lagos, é aquilo que eu mais gosto. Depois há outras cidades, Trakai, que fica a 17 km de Vilnius, muito giro, tem um castelo recuperado, obviamente, lá numa ilha, mas é muito, muito giro. Comer lá é preciso cuidar que aquilo não é cobra um dinheiro a mais da minha perspectiva. Depois tem Klaipeda e Palanga, que ficam ao pé do Mar Báltico. Nida também fica mesmo ali na não sei como é que aquilo se chama, na península. Península de qualquer coisa, pronto. Mas aquilo também não é difícil de encontrar porque é só um bocadinho de mar. São cidades muito bonitas, calmas, e uma das coisas que eu mais gosto é que não há essa criminalidade violenta em lado nenhum, mesmo na capital. Pode-se andar com a carteira, eu nunca vi, nunca ouvi falar, pode-se andar com a carteira, telemóveis, tudo, não se vê nada disso. Vê-se famílias, vê-se malta que vai tomar um copo à noite e tudo mais, mas nunca me senti inseguro de forma alguma.
Muito bem. Estamos já perto do final do programa. Gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Oi, essa é boa. para mim o conselho é pensa bem nas coisas, mas não tenha medo de decidir. Acho que é mais por aí, não é? Porque se eu olhar para trás, tive medo da decisão, e quando fui para lá ficar, chorei até mais não no avião, ainda agora me dá assim um bocadinho aquele não na garganta, mas não me arrependo de nada. As coisas correram bem, também podem correr mal, correram muito bem, vivo feliz, por isso não vou dizer, não tenho medo de arriscar, porque isso é um bocadinho complicado, mas se querem mesmo arriscar, se já pensaram as coisas, primeiro pensem bem as coisas e depois decidam.
E equacionas um regresso definitivo a Portugal?
O que eu gostava mesmo, para trabalhar não. Uhum. Não me compensa de todo. Mas o que eu gostava mesmo era de arranjar assim um modelo híbrido em que pudesse estar mais ou menos metade do ano aqui, mais ou menos metade do ano lá. Se lá chegar, quero ver se faço o modelo híbrido quando chegar à reforma. Mas ainda faltam muitos anos, por isso não sei.
Muito bem, José, muito obrigada por partilhares connosco a tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo. Foi um gosto ter-te cá.
Obrigado pelo convite. Tudo bom?
E é assim que fecho mais um Alumni pelo Mundo. Já sabes, estou de regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá.
A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Depois vem cansaços e o corpo fraqueja, olha-se para dentro e já pouco se beija, pede-se descanso, por curto que seja, apagam-se dúvidas num mar de cerveja, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Em fim de uma escolha faz-se um desafio, enfrenta-se a vida de fio a pavio, navega-se sem mar, sem vela ou navio, bebe-se a coragem até de um copo vazio, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Tanto tempo fez cinza da brasa, outra maré cheia virada a maré vasa, nasce um novo dia e no braço outra asa, brinda-se aos amores com o vinho da casa, vem-nos à memória uma frase batida.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.